Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos na expectativa de uma solução para os preços da soja. Como todos sabem, estamos à beira de uma definição da guerra comercial Estados Unidos e China. O que for decidido poderá fazer os preços subirem ou caírem ainda mais. Em termos de oferta, a safra brasileira está se recuperando daquele problema causado pelo veranico, mas não será aquela oferta que se esperava e muito menos a oferta idêntica ao do ano passado. E para complicar, os estoques estão baixíssimos, a China já comprou tudo, todo o estoque brasileiro, está faltando soja. A tendência é de alta. Quem conclui esta informação é o analista de mercado, Vlamir Brandalize, que está aqui no meio dessa soja maravilhosa. Qual você acha que vai acontecer? É mais para cair ou mais para subir, Vlamir?
Olha, João, acredito aí que a dúvida grande do produtor nesse momento é essa situação, como é que vem pela frente. Eu acho que temos 95% de chance de subir o mercado com negociação andando entre Estados Unidos e China. Mesmo que não evolua em nada a negociação, a tendência daí é também evoluir, porque a China vai até mais agressiva no mercado brasileiro. E como você citou, a nossa safra é menor do que o ano passado, nós colhemos 120 milhões no ano passado. Esse ano as projeções até a semana passada eram 115, 115 e pouco. Agora, com as condições um pouco melhores aí em parte do Norte, Nordeste e Rio Grande do Sul, acredita-se talvez em 116 milhões de toneladas, mas é menor que o ano passado e muito menor do que era o potencial, que o potencial total brasileiro chegaria a 130 se nós tivéssemos uma condição perfeita. Então, essa oferta menor, junto com as exportações que nós chegamos a 84 milhões de toneladas no ano passado, então limpamos os estoques brasileiros. Parte da soja que foi embarcada em janeiro, que é a venda do ano passado, já é da safra nova. Então nós estamos entregando soja da safra nova como se fosse da safra velha, sendo que a safra nova é menor e ela está cumprindo o contrato da safra velha. Então isso é sinal de que temos menos soja, vai ter menos para exportar e é um fator positivo para as cotações.
Mas a China, fazendo acordo com os americanos, eles vão buscar a soja dos americanos.
Exatamente, e eles têm que buscar esse ano, João, porque o consumo deles continua crescendo. O ano passado eles importaram menos em função da briga com os Estados Unidos. E esse ano, como eles consumiram muito estoque interno, eles não vão poder, pelo segundo ano seguido, continuar consumindo estoque. Eles vão ficar numa situação muito crítica e perigosa. Dessa forma, eles vão ter que comprar com taxa ou sem taxa, eles vão ter que importar dos Estados Unidos. Eles compraram um pouco já com taxa até agora, mas eles estão esperando a negociação fluir para acabar com a taxa, e isso vai refletir a hora que acontecer aí para frente. O mercado de Chicago vai responder com um avanço, é um crescimento de cotações, e aí nós vamos ter um nível melhor em Chicago, um prêmio melhor nos Estados Unidos também para a soja que vai para a China, mas mesmo assim essa soja para o chinês vai ficar mais barata do que é hoje com taxa. Então ele compra, paga mais em relação a Chicago e prêmio, e ela fica mais barata que hoje ela taxada. E também vai ter que comprar no Brasil e pagar mais justamente para equilibrar com a condição americana.
Hoje a soja americana é mais cara que a soja brasileira.
Sim, hoje o americano, por exemplo, está vendendo a soja na faixa de 410 a 420 dólares a tonelada para o chinês, que tem a taxa de 25%. A soja comprada no Brasil hoje ela está na faixa de 360 dólares a tonelada. Então tem uma diferença de 60 dólares por tonelada, que está em cima dessa taxação, que saindo o acordo ela vai diminuir esse diferencial. O chinês vai acabar recebendo aí uns 20 dólares de vantagem, ele vai comprar soja na faixa de 390 a 400 dólares, isso para ele é melhor, ganha 20 dólares por tonelada, mas o brasileiro sai do 360, vai vender a 380 a 400, ganha aí perto de 8, 10%, justamente pela essa negociação efetiva, né?
Tudo isso numa perspectiva de acordo. Não havendo acordo, o que, que vai acontecer?
Não havendo acordo, nós vamos ficar mais uns 2 meses, provavelmente, esse banho-maria, empurrando com a barriga, até que os chineses comecem a vir agressivos no mercado brasileiro, que daí eles começam a puxar mais a partir de maio, aí eles vão ter que pagar um prêmio melhor, e aí nós vamos ver o prêmio passar de 100 pontos, 120, para compensar e chegar no interesse do produtor brasileiro. Porque hoje o produtor brasileiro, ele tem o interesse de vender soja a partir da faixa de 84, 85 nos portos. E os portos brasileiros, nesse momento, ele trabalha na faixa de R$ 80,00 para a soja embarcada agora em março e R$ 82,00, R$ 83,00 para a soja junho e julho. Então existe um diferencial mínimo aí na faixa de uns R$ 3,00 para a gente ter um volume de venda que atenda a demanda chinesa. Então o mercado teria que crescer no mínimo R$ 3,00, R$ 4,00 para começar a aparecer mais ofertas para atender as necessidades chinesas.
Conclusão, não deu acordo. Deu acordo, o brasileiro sai ganhando.
Sim, de qualquer maneira. O ideal para o produtor até hoje é que esse acordo saia rápido, que daí nós não ficamos aí, praticamente vai ficar parado mais 2 meses, até a definição aí, para eles terem que vir agressivos aqui. Então, deu acordo, sobe Chicago e aqui também, automaticamente, um sobe junto. Né?
Então, conversa vai, conversa vem. Agora vamos falar do que interessa ao produtor. Vamos aos preços. Hoje nós estamos com R$ 9,30. O bushel, Chicago, isso. Base Porto. Deu acordo, vai para quanto?
Olha, a tendência é trabalhar mais perto de 10, ao redor de 10, e nos melhores momentos, talvez a gente já está projetando até 10,20. E isso...
Não tem perspectiva de chegar a 12, explodir o preço?
Não, isso não há o ambiente hoje. A única maneira da gente ver uma cotação superando 11 dólares o bushel lá em Chicago seria um problema de clima na safra americana que vem pela frente, que a projeção é a redução de área. E aí um problema climático que possa afetar a produção americana, que eles tivessem uma produção da nova safra abaixo de 110 milhões de toneladas, aí sim o mercado de Chicago teria argumento para subir acima de 11 e talvez 12 dólares, mas sem problemas climáticos graves lá, não vejo o ambiente no momento, em função que os chineses estão controlando bem as compras e os chineses não estão comprando muito soja quando ela passa da faixa de 11,20, 11,5 dólares, o custo final dela. Então, ele não vai bancar essa alta sem algum argumento importante. Né?
Não dando acordo?
Não dando acordo, o mercado de Chicago volta um pouco, talvez trabalhe de 8,70 a 9, 9,20, ele voltaria um meio dólar, eu acredito, não muito mais que isso, porque aí os vendedores sumiriam do mercado americano também, e aí nós teríamos um aperto brasileiro nos prêmios. Os prêmios que estão 50, 60, provavelmente passariam 120, 150, para cobrir o patamar esperado pelo produtor brasileiro.
Essa nossa conversa é em cima de um momento de curto prazo na guerra comercial. Vamos falar de médio e longo prazo. Como é que você vê?
Olha, médio e longo prazo, eu estou vendo a demanda mundial de soja crescente aí de maneira bastante interessante, porque o quadro geral dos grãos, que é o formador das cotações, ele no momento ele só mostra a soja que está sendo produzida mais do que está consumida. Trigo está produzindo menos do que consome, milho está consumindo menos do que consome e o arroz também. Então os grandes grãos, eles todos estão com déficit. Então isso no quadro geral, a gente está esperando que haja uma evolução das cotações para compensar isso. Então a soja segue a mesma linha. E aí nós vamos em comparativo, por exemplo, com as grandes demandas. Demandas chinesas, agora está começando a aparecer demanda indiana. A Índia e China, com praticamente 3 bilhões de habitantes, só esses dois países, as populações comendo mais na África. Então, eu acho que o potencial de demanda ele é gigantesco e ele vai dando lastro para seguir, mesmo com o crescimento de produção, atender com um leve avanço nas cotações no médio prazo para compensar os investimentos do produtor. Né?
Para encerrar, o Vladimir Brandalize, ele é um analista que é chamado para dar palestra para o mercado financeiro, para os grandes bancos. E ele conta uma história que os especialistas de um certo banco sempre perguntam para ele todo ano, até quando vai essa alta da soja, até quando vai o povo comprando soja, porque a preocupação desse analista é saber que hora que ele vai reverter. Qual é a sua resposta?
Olha, os bancos geralmente é isso aí mesmo, João. Ele chega e pergunta, até quando a soja vai dar dinheiro? Porque eu tenho que sair um ano antes. Ou seja, eu tenho que tirar o meu dinheiro do sistema um ano antes. E a resposta que a gente coloca da Iowa, das próximas décadas, talvez séculos, não tem como cair, justamente porque a fonte de proteína mais barata que tem na natureza hoje é a soja. Então a gente consegue colocar 1 quilo de proteína de soja no mercado na faixa de R$ 2 e pouco. E qualquer outra proteína não consegue colocar no mercado ela assim, abaixo de R$ 5 o quilo. Então, a soja é imbatível como fonte de proteína. E o ser humano não tem outra alternativa de fonte de proteína como a soja.
E o ser humano não para de crescer. O indiano, como o Vladimir faz a comparação, enquanto que a China liberou para ter 2 filhos por casal, lá na Índia são 7.
Exatamente. Os indianos continuam crescendo em ritmo acelerado. A economia da Índia cresce 7 a 10% ao ano. E a população indiana, em função da cultura, as famílias em média têm 7 filhos e na China tem 1 a 2. Então a Índia rapidamente agora vai superar a população chinesa e vai continuar crescendo. Né? Então isso é mais gente para consumir. E mesmo ele sendo boa parte vegetariano, vegano, que não consumam proteína animal, eles vão consumir cada vez mais soja. Então a produção da Índia hoje é já na casa de quase 12 milhões de toneladas de soja, toda ela consumida internamente, ela desaparece e o demanda potencial existente no momento da Índia é 40 milhões de toneladas de soja.
Conclusão, negócio soja é para séculos.
Negócio soja é para a nossa geração, para a geração que está vindo, eu acredito umas duas, três gerações pela frente. Eu não vejo num futuro curto aí nada que venha suprir o espaço da soja como fonte de proteína para a alimentação humana.
Então vamos encerrar olhando para a soja e falar para a soja. Cresce aí, soja!
Você vem para frente aí, que senão o Brasil não cresce.
Viva o Brasil e vamos em frente!